Atenção emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é terça-feira, 25 de março de 2025. Eu sou Luciano Seixas e está começando agora o Assunto Federal. Até às 5 da tarde, a gente traz muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo, direto de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula e a comitiva brasileira, formada por vários ministros, teve um primeiro dia intenso de agendas da visita de Estado ao Japão. Nesta terça-feira, Lula recebeu as boas-vindas do imperador japonês Naruhito e da imperatriz Masako no Palácio Imperial, quando ainda era noite de segunda aqui no Brasil. Lembrando que lá são 12 horas a mais que o horário de Brasília. E durante um jantar oferecido pelo imperador, o presidente destacou a parceria estratégica entre Brasil e Japão em 130 anos de relações diplomáticas.
Japão e Brasil são parceiros estratégicos. Compartilhamos valores como a democracia, a paz, o multilateralismo e o desenvolvimento sustentável. Como país que abriga a maior floresta tropical e reserva de água doce do mundo e que conta com um vasto mar territorial denominado Amazônia Azul, o Brasil está comprometido com um modelo de sustentabilidade baseado na inclusão social. Contamos com o firme engajamento do Japão na COP30 em Belém do Pará. Receberemos a princesa Kako de Arequino de braços abertos em junho próximo, por ocasião das celebrações do ano do intercâmbio da amizade Brasil-Japão.
E a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, está com o presidente no Japão justamente para fortalecer essa cooperação sobre desenvolvimento sustentável entre os dois países. Marina Silva e o ministro Keishiro Asao, do lado japonês, assinaram hoje um memorando de cooperação técnica que abrange diversas áreas, entre elas ações para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e para adaptação à mudança do clima, incluindo sistemas de alerta precoce para eventos climáticos extremos. Outros ministros participaram de uma reunião do setor de proteínas animais. Há mais de 20 anos, o Brasil quer conquistar a abertura do mercado japonês para a carne brasileira. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, comentou esse assunto com os jornalistas. Vamos ouvir.
O presidente Lula fez um compromisso de atuar pessoalmente na relação desta abertura de mercado. Ele vai trabalhar pessoalmente com o primeiro-ministro para que isso se torne uma realidade e os próximos passos saiam daqui estabelecidos data e prazo para que o Brasil então conquiste esse mercado importante. Todos os países que abriram os mercados para as proteínas brasileiras tiveram uma estabilidade principalmente inflacionária no preço dos alimentos, com a qualidade dos produtos, e é isso que nós estamos tentando demonstrar.
E a gente segue acompanhando a agenda e conta tudo para você. E aí, já prestou as contas com o Leão? Essa já é a segunda semana da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Até às 10 horas da manhã de hoje, a Receita Federal recebeu mais de 3 milhões e 600 mil declarações. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais lideram as entregas. A expectativa da Receita é que 46 milhões e 200 mil declarações sejam entregues até o dia 30 de maio, quando termina o prazo. Não deixe para a última hora, hein? Outro balanço que saiu hoje foi do programa Crédito do Trabalhador. A modalidade de empréstimo consignado para os trabalhadores formais da iniciativa privada já superou 22 mil contratos fechados desde a última sexta-feira, quando foi lançado esse programa. Lademir Filipim tem mais detalhes.
O crédito do trabalhador registrou até o momento a realização de mais de 22.500 contratos. Ao todo, mais de 6 milhões de propostas foram enviadas pelos trabalhadores às instituições financeiras habilitadas na Carteira de Trabalho Digital. Além disso, foram realizadas mais de 52 milhões de simulações. De acordo com os dados repassados pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Dataprev ao Ministério do Trabalho e Emprego, a prestação mensal do empréstimo não pode ultrapassar 35% do salário recebido. No momento da solicitação, o trabalhador pode optar por autorizar o uso de 10% do FGTS como garantia, 100% da multa rescisória ou outras garantias. Nesta terça-feira, novas informações sobre os contratos vão ser divulgadas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Casa própria no campo. O Minha Casa Minha Vida Rural destinou 289 novas moradias para 6 estados. Vladimir Filipim volta com essas informações.
O Ministério das Cidades autorizou a contratação de 289 moradias da modalidade rural do Minha Casa Minha Vida. Mais de 1.000 pessoas devem adquirir a casa própria com a iniciativa. A ação vai beneficiar a população de 9 municípios em 6 estados do país. São eles: Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. O Minha Casa Minha Vida Rural atende agricultores, familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais. O projeto arquitetônico tem o objetivo de atender às necessidades específicas da vida no campo, com respeito ao meio ambiente e às condições locais. Em todo o Brasil, já foram selecionadas 75 mil novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida Rural desde 2023. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E o Ministério das Relações Exteriores pediu por meio de nota esclarecimentos a Israel sobre a morte de um adolescente brasileiro em uma prisão no território israelense. Lucília Araújo.
Em nota emitida pelo Itamaraty nesta terça-feira, dia 25, o governo brasileiro pediu esclarecimentos a Israel sobre a morte do brasileiro Walid Khalid Abdallah Ahmad, de 17 anos, detido na Cisjordânia e levado à prisão de Megido, em território israelense. Walid foi preso por forças israelenses em setembro de 2024, mas as circunstâncias e a data exata da morte do adolescente ainda não foram esclarecidas. De acordo com o Itamaraty, 11 brasileiros seguem presos atualmente em Israel, a maioria sem acusações formais, o que fere o direito internacional humanitário. O Escritório de Representação do Brasil em Ramala acompanha a família do jovem e presta assistência consular. O governo brasileiro manifestou solidariedade aos familiares da vítima e solicitou uma investigação rápida e independente sobre o caso. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Uma caravana esclarece os direitos da população do Vale do Rio Doce, atingida pelo desastre do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, há 10 anos. Vamos saber mais na reportagem de Luana Karen.
Até a próxima sexta-feira, representantes de 15 ministérios vão percorrer 22 territórios de Minas Gerais e Espírito Santo para informar a comunidade sobre os termos do acordo firmado em 2024 entre o poder público e os responsáveis pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana. Cerca de 90 técnicos do governo federal vão se dividir em 5 equipes para apresentar os pontos do novo acordo e tirar dúvidas das comunidades. Como destacou o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República.
O objetivo é dar as informações corretas para evitar fake news, evitar desinformação e agir de forma muito transparente com as comunidades e as populações que foram atingidas e afetadas por essa tragédia.
A caravana vai atender o público geral e povos tradicionais, como indígenas e quilombolas. As equipes vão percorrer toda a área atingida pelo desastre, desde Mariana até a Foz do Rio Doce, no Espírito Santo, incluindo o litoral capixaba. Flávio José Roman, secretário-geral de consultoria da Advocacia-Geral da União, detalhou a destinação desses recursos.
Então, esse acordo prevê 132 bilhões para reparação, dos quais 100 bilhões de reais são novos recursos a serem pagos pelas empresas envolvidas ao longo de 20 anos. Então, a gente tem reparações no âmbito da assistência, mediante programas de renda, assistência financeira emergencial, individual, mediante programas de indenização, coletivos, como a gente fala das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, faisqueiros, e os difusos, como os ambientais.
Caberá ao BNDES gerir o Fundo Rio Doce, criado para administrar a execução de 49 bilhões de reais, que estarão sob responsabilidade do governo federal. Há quase 10 anos, o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, despejou mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério no meio ambiente, contaminando a bacia do Rio Doce, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. De Belo Horizonte, em Minas Gerais, Luana Karen.
Um decreto atualiza as regras para famílias unipessoais entrarem no programa Bolsa Família. A inclusão de famílias compostas por um único indivíduo dependerá obrigatoriamente da realização de entrevista domiciliar para inscrição ou atualização do cadastro único. Érica Braz traz os detalhes no boletim do MDS.
Famílias unipessoais, aquelas compostas por uma pessoa, só podem ingressar no programa Bolsa Família após a realização de entrevista domiciliar para inscrição ou atualização do cadastro único. Essa entrevista domiciliar era apenas uma recomendação, mas passa a ser regra a partir desta segunda-feira, 24 de março, como prevê o Decreto 12.417, publicado no Diário Oficial da União. Essa exigência não se aplica a famílias unipessoais indígenas, quilombolas ou em situação de rua. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a medida vai contribuir para uma gestão mais eficiente do Bolsa Família. O MDS ainda vai regulamentar o processo para as famílias unipessoais que já recebem o benefício, mas que ainda não passaram pela entrevista em domicílio. O Ministério reforça que os únicos canais de comunicação oficiais com as famílias beneficiárias são as mensagens nos extratos bancários e no aplicativo do programa Bolsa Família. O programa não envia SMS com links para sites externos ou faz ligações de qualquer natureza. Reportagem Érica Braz.
O governo abriu uma consulta pública sobre a taxonomia sustentável brasileira. Você sabe o que é taxonomia? Vamos saber aí. O Claudimário, eu ia chamar ele de Claudimário. Claudimário Carvalho explica.
A segunda fase da consulta pública sobre a taxonomia sustentável brasileira, o TSB, segue aberta até 31 de março. A taxonomia, para quem não sabe, é a ciência que classifica e nomeia os seres vivos, analisa semelhanças e diferenças. O objetivo é definir critérios para investimentos sustentáveis no país, incluindo um novo índice que mede a equidade de gênero e raça em diferentes regiões. Com essa proposta, o Brasil vai se tornar o primeiro país a considerar a igualdade racial como parte essencial do desenvolvimento sustentável. O governo busca contribuições da sociedade para aprimorar os 39 indicadores que vão avaliar como as organizações promovem a equidade. O TSB servirá de referência para bancos, empresas e fundos de investimento na alocação de recursos. O governo informa que a participação popular é fundamental para garantir que as políticas contribuam efetivamente para reduzir desigualdades. Para participar da segunda fase da pesquisa, acesse o site gov.br/participamaisbrasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Obrigado, Claudimário. Olha aí, um acordo histórico entre a Advocacia Geral da União e outros órgãos federais possibilita a compra de 3 mil hectares de terras no Paraná, uma reparação a danos causados aos povos indígenas, Avá Guarani. Lucília Araújo tem os detalhes.
Um acordo emergencial destina 240 milhões de reais para a compra de 3 mil hectares de terras no Paraná, em reparação a danos causados aos povos Avá Guarani pela construção da usina de Itaipu. O valor vai ser liberado este ano e, se necessário, poderá ser complementado em 2026. Também ficou acordado que a União, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e a Itaipu Binacional vão elaborar e publicar um pedido público de desculpas aos indígenas. Segundo o governo federal, o pacto firmado tem como efeito imediato minimizar a violência e a miséria enfrentadas pelas comunidades enquanto aguardam a demarcação definitiva de suas terras. A expectativa é que as comunidades que hoje possuem aproximadamente 5.800 indígenas tenham área suficiente para garantir a segurança alimentar e o sustento de suas famílias. Além da aquisição de áreas, o acordo prevê melhorias em infraestrutura, como abastecimento de água, energia, saúde e educação. A iniciativa, de acordo com a AGU, é considerada um primeiro passo na compensação histórica aos indígenas afetados. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E vamos falar de saúde agora? O programa Farmácia Popular já beneficiou quase 25 milhões de brasileiros. E os 41 itens do catálogo de medicamentos e insumos de saúde, como fraldas geriátricas, são 100% gratuitos. Graciele Bittencourt.
Quem tem uma doença crônica ou precisa de medicamentos de uso contínuo sabe o quanto o preço dos remédios pode pesar no orçamento. É o caso da aposentada Laura Brito, de Brasília. Para tratar a diabetes e a pressão alta, ela toma 4 remédios todos os dias.
Se fosse para pagar, era um custo bem elevado, porque eu ganho salário mínimo. Não tendo que comprar essa medicação já é um valorzinho a mais para a gente ficar, né? Porque a gente não tem só medicação para comprar.
Já é possível retirar mais de 40 medicamentos e insumos totalmente de graça nos estabelecimentos credenciados pelo Farmácia Popular. São remédios para tratar doenças como hipertensão, diabetes, asma, osteoporose, colesterol e até rinite. O diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Marco Aurélio Pereira, destacou o impacto do programa na vida da população.
Então, a capilaridade da rede de farmácias e drogarias credenciadas ao programa e com essa facilidade do horário, proximidade de casa, isso tem trazido impactos importantes, demonstrado pelas pesquisas públicas de aceitação do programa, mas também pelos impactos do programa na redução por internação de pessoas por essas patologias, enfim.
Para ter acesso aos medicamentos, basta ir até uma farmácia com a logomarca do programa, levando um documento oficial com foto, o número do CPF e a receita médica. No caso de fraldas geriátricas, também é necessário apresentar o laudo médico com a CID, Classificação Internacional de Doenças. O programa permite ainda que pessoas impossibilitadas de irem à farmácia tenham seus medicamentos retirados por representantes legais ou procuradores. A ideia é não deixar ninguém sem tratamento. Como destacou a gerente farmacêutica da unidade credenciada do Farmácia Popular no Distrito Federal, Glaucimar Brito.
Receituário certo, com a validade correta, dentro do prazo, a identidade. É simplesinho, a gente faz ali, ele só assina, pode vir, a gente está aqui para atender.
Mulheres em situação de vulnerabilidade social com idade entre 10 e 49 anos, inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, podem ainda retirar absorventes higiênicos gratuitamente. O Farmácia Popular está presente em 4.812 municípios brasileiros atualmente e chega a 97% da população por meio de mais de 31 mil farmácias credenciadas. Reportagem Graciele Bittencourt.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Vamos lá, é assunto federal. Olha só, o Farmácia Popular passou por uma mudança recente agora, de julho de 2024 para cá. Antes, no Farmácia Popular, você tinha uns remédios que eram de graça e outros você tinha que pagar uma parte, que chamava coparticipação, né? Agora, todos os remédios, esses 41 itens, são de graça. Ainda há distribuição de fraldas geriátricas e de absorventes. Então, é uma situação para melhorar o atendimento à população do Distrito Federal e do Brasil inteiro, né? 55 milhões de beneficiários do Bolsa Família também passaram a ter acesso gratuito a todos os medicamentos, as fraldas geriátricas, aos absorventes e tal. E agora, em fevereiro de 2025, o Ministério anunciou que todos os 41 remédios do Farmácia Popular são gratuitos para toda a população, não só para os beneficiários, né? Então, temos uma cobertura de 97%, 4.812 cidades têm farmácia popular. Agora, você tem que ter a receita médica. Pode ser de médico do SUS, né, do atendimento público, pode ser de médico particular. Só que a receita tem que vir com o medicamento exato e na medida exata. Se você for tomar, por exemplo, Atenolol, que é um remédio para pressão alta, e aí o médico passar Atenolol 100, aí não é, porque o que o Farmácia Popular dá de graça é o Atenolol 25. Então você tem que pedir para o médico Atenolol 25. Enfim, tem muito médico que compreende essa situação e que passa esses remédios com facilidade, né? Tá aí os detalhes para você do Farmácia Popular. E agora vamos saber a previsão do tempo. Vamos saber como está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta terça-feira, 25 de março de 2025.
Centro-Oeste.
Cuiabá do Mato Grosso tem nesta terça-feira tempo encoberto com chuvisco, com os termômetros registrando mínima de 25 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 70%. Goianira, em Goiás, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 70%.
Nordeste.
Recife, em Pernambuco, apresenta tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 100 a 40%. Iracema, no Ceará, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura oscila entre 21 e 37 graus. A umidade do ar é de 80 a 30%.
Norte.
Boa Vista, em Roraima, tem sol entre muitas nuvens pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar é de 80 a 40%. O município de Bagre, no Pará, comemora aniversário com tempo encoberto com chuva isolada. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 100 a 80%.
Sudeste.
A cidade do Rio de Janeiro tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar vai de 100 a 60%. A cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%.
Sul.
Curitiba, no Paraná, tem tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 40%. O município de Caçador, em Santa Catarina, celebra aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 25 de março de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
E agora eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje. Parabéns para Goianira, em Goiás, Iracema, no Ceará, Bagre, no Pará, Cachoeiro de Itapimirim, no Espírito Santo, e Caçador, em Santa Catarina, que completam mais um ano hoje. Abrindo aqui o Comunica BR para ver como o governo federal está chegando na sua cidade, eu vejo que 5.300 famílias recebem o benefício mensal médio de R$ 695 do Bolsa Família em Goianira, Goiás. Em Iracema, R$ 2.500.000 foram firmados em 18 contratos de financiamento com grandes agropecuaristas ali de Iracema. E R$ 6.800.000 foram feitos 506 contratos via Pronaf, aí para o pequeno agricultor familiar, que é a maioria lá em Iracema. Bagre, na região norte, Bagre lá no estado do Pará, né? Bioma amazônico, 189 famílias são beneficiárias do programa Bolsa Verde, que é um programa de transferência de renda para famílias em situação de extrema pobreza que vivem em áreas de relevância para a conservação ambiental. Funciona como um incentivo às comunidades para que continuem usando de forma sustentável os territórios onde vivem. É a história da floresta em pé, né? Lá em Bagre, 189 famílias recebem a cada 3 meses R$ 600, sendo que 91% dessas famílias são chefiadas por mulheres. Cachoeira do Itapimirim, Espírito Santo, mais do que a cidade do Roberto Carlos, né, famosa. Cachoeiro possui uma das maiores jazidas de mármore do Brasil. É um centro internacional de rochas ornamentais, sendo que é responsável pelo abastecimento de 80% do mercado brasileiro de mármore. Sai tudo de lá, de Cachoeiro de Itapimirim. Foram contratados mais de R$ 133 milhões em operações de crédito produtivo para empresas da cidade e mais de R$ 34 milhões em 556 operações do Pronamp, que é aquela linha de crédito do governo federal para micro e pequenas empresas de Cachoeiro de Itapimirim. Caçador, em Santa Catarina, olha só. A economia da cidade se desenvolveu através da extração e industrialização da madeira. No primeiro momento, foi aquela coisa bruta, né? A retirada das florestas centenárias de araucária e imbuia ali da região. Ninguém ligava nada disso, ninguém falava disso, né? Era o início dos tempos. E aí, a exaustão completa das florestas lá de Caçador. Aí veio o reflorestamento. Só que, em vez de botar araucária e imbuia, árvores nativas, colocaram o pinus, que cresce mais rápido e dá aquela madeirinha clara, né, para móveis, muito utilizada. Hoje o município conta com alguns dos maiores empresas no ramo madeireiro do sul do país. O território do município tem duas áreas de proteção da natureza: a Reserva Florestal Embrapa e Pagre e a Floresta Nacional de Caçador. Essa aí é administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e contribui com reflorestamentos, agora sim, da nativa araucária, para preservação dessa espécie única, que é símbolo de toda a região, né? E segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, a araucária continua em perigo crítico de extinção. Pois bem, contei toda essa história para dizer que Caçador teve uma ação de fiscalização do IBAMA em 2024. Resultou em quê? Uma infração. Uma fiscalização virou infração ambiental com embargo ambiental. Embargo ambiental é aquela situação de sanção administrativa aplicada pelo IBAMA para interromper atividades que causem danos ao meio ambiente. Visa a regeneração do meio ambiente e a recuperação da área degradada. O embargo ambiental é aplicado em caráter de urgência durante a fiscalização. Começa na hora. A área embargada é isolada para que possa retornar ao seu estado original. Isso nós estamos falando de 2024, 2025, né? Quer dizer, ninguém aprendeu nada com aquela história lá de terem acabado com as araucárias e embuias do início da cidade de Caçador, Santa Catarina. Como é que eu sei de tudo isso? Tá tudo lá no Comunica BR. Você joga na internet Comunica BR e coloca a sua cidade, vai aparecer uma série de dados do governo federal. O que o governo federal está fazendo aí na sua cidade, tá legal? E olha, você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h30.
Assunto Federal.
Curtas do Bom Dia. Está na hora do Curtas do Bom Dia, com alguns dos principais temas tratados pela convidada de hoje do Bom Dia Ministra, a ministra Simone Tebet. No bate-papo com a jornalista Karine Melo, a emissoras de rádio de vários estados, a ministra do Planejamento e Orçamento enfatizou a recente aprovação do orçamento de 2025, destacando que o processo envolveu negociações com o Congresso Nacional. Tebet assegurou que os programas sociais e investimentos estão garantidos.
Primeiro, lembrar que o orçamento é uma peça que tem uma estimativa das receitas que vão entrar nos cofres do governo, fruto dos impostos pagos pela população brasileira, e uma estimativa de quanto nós vamos gastar. Como é que se faz na hora desse estica, né, para quem dá e para quem não dá? A gente estabelece prioridades. Nós temos o planejamento para isso. O que é essencial? A pergunta que a gente sempre faz: que Brasil nós queremos? Para quem nós queremos esse Brasil? E quem mais precisa de políticas públicas? Então, tem mais dinheiro na saúde, na educação, nos projetos sociais, nos projetos que alavancam a produtividade e desenvolvimento do Brasil. Então, dentro dessa composição, ela é feita não só pelo Executivo, ela é feita também pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem também as suas prioridades, através dos diálogos nós vamos ajustando. E nós temos, ao longo dos anos, dos meses, a oportunidade de mandar projetos onde a gente faz remanejamento do orçamento, ou seja, não vai faltar um centavo, nenhum centavo para o Bolsa Família. O pé de meia, nós é que resolvemos não colocar todo ele no orçamento agora, porque nós temos uma decisão do Tribunal de Contas, então nós vamos colocar a primeira parte no meio do ano, a gente coloca o restante no orçamento.
A ministra ressaltou a importância da integração sul-americana por meio das rotas de integração, que reforçarão o comércio com os países da América do Sul e o acesso do Brasil aos mercados do continente asiático.
Provavelmente a maior entrega do governo do presidente Lula. A rota de integração sul-americana, ela está com obras no PAC, são mais de 170, mas as essenciais são um pouco mais de 30. Nós vamos conseguir inaugurar uma perna de cada rota, de cada uma das cinco rotas, até o final de 2026, integrando o Brasil com a América do Sul, portanto, tendo esses consumidores à nossa disposição, comprando os nossos produtos, o que vai fazer o Brasil crescer, e eles comprando de nós, turismo, gastronomia, integração sul-americana, somos um só povo, mas é mais do que isso. Isso vai dar acesso do Brasil a todos os portos do Pacífico. São 5 no Chile, 2 no Peru, 1 na Colômbia, assim vai. E por que isso? Porque a distância, a menor distância do Brasil para a gente vender produtos para a Ásia, que é o maior consumidor do Brasil, China, Vietnã, Singapura, etc., não é pelo Atlântico, não é pelo Porto de Santos, que vai continuar operando e precisa, é pelo Pacífico. Um único exemplo, ela diminui em 10 mil quilômetros, tem noção que é 10 mil quilômetros marítimo, estamos falando de diminuir em 3 semanas a distância dos nossos produtos produzidos no Brasil até o mercado asiático, como a China, e vice-versa. Então, são novas alternativas de rotas para tornar os nossos produtos mais competitivos, porque a gente não podemos nos iludir, né? A África está avançando na fronteira agrícola, a Europa está se mobilizando, todos os países se mobilizam para vender para o maior mercado consumidor, que é a China, a Índia, são os países mais populosos do mundo, inclusive nos aproximando da Rússia, enfim, né, dos fertilizantes da Ucrânia, da Rússia e tudo mais. Então, é isso que significa as rotas de integração: progresso, desenvolvimento, diminuição da desigualdade social.
Outro tema do bate-papo foi sobre a Conferência do Clima, a COP30, que será realizada em novembro em Belém, no Pará. Simone Tebet enfatizou que será a grande oportunidade do país mostrar ao mundo a floresta amazônica e garantir ajuda para preservá-la.
Primeira COP30 vai ser uma grande oportunidade, né, do Brasil mostrar para as maiores autoridades do mundo o que é a floresta amazônica. Acho que esse é o grande legado da COP30, mais do que qualquer outra coisa. E a partir daí, nos ajudarem a preservar a floresta. Nós temos avançado muito nessa pauta, especialmente na diminuição do desmatamento ilegal na Amazônia, no Pantanal. Eu venho do estado onde tem o Pantanal, que é o bioma mais frágil do Brasil. Ele é menorzinho, então as pessoas às vezes se esquecem dele, onde mais de 50% das suas águas perderam-se definitivamente. Nos últimos 35 anos, nós perdemos metade das áreas alagáveis do Pantanal e não voltarão. Então, não é discurso agora, isso é realidade. Isso tem que ser colocado na mesa.
Os rios secaram.
Secaram, né? Não voltam mais. Quer dizer, a gente tem áreas alagadas, mas uma área muito mais restrita. Então, nós estamos falando de perdas aí de vidas, da fauna, da flora, irreversíveis. Esse é o cenário que nós temos e nós temos que enfrentar. Mas nós temos um povo ainda miserável, ainda que necessita que o país cresça. É possível compatibilizar? Sem dúvida nenhuma. O agronegócio, o verdadeiro agronegócio, ele é sustentável, porque se ele não for sustentável, se ele não cuidar dos mananciais da sua terra, dos rios que ali percorrem, ele não produz. Ele não tem dinheiro para irrigar. Imagine irrigação no quintal da casa da gente. Já é caro? Imagine você irrigar todas as milhares de hectares para produzir. Então, se o agro não cuidar das reservas florestais, da área de reserva e dos próprios rios e da questão ambiental, não há como produzir. Então, é possível você alimentar o Brasil, alimentar o mundo, e o Brasil é hoje o celeiro do mundo. Nós alimentamos, o planeta Terra tem que quase 8 bilhões, nós alimentamos 1 bi. De pessoas no mundo, praticamente. Então, o Brasil tem condições de continuar alimentando o Brasil, alimentando o mundo, vendendo, portanto, isso traz dólar, isso organiza as finanças brasileiras, sem precisar derrubar nenhuma árvore.
Por fim, durante bate-papo com radialistas e de portais de notícias de várias regiões do país, a ministra ressaltou que a gente precisa mostrar o Brasil real, o Brasil que está dando certo. Vamos ouvir.
A gente precisa fortalecer a boa política, e a boa política se fortalece quando a gente mostra para a população brasileira o que está dando certo, não só aquilo que está dando errado. No sentido, assim, dando errado quando digo, quando no mundo conflitado e nessa questão de enfrentamento às mudanças climáticas, nos pegou a todos, né, de calça mais curta em relação à quantidade de produtos que ficaram mais caros da cesta básica. É preciso olhar o outro lado da moeda, né? É um povo, ele vive de esperança, mas ele vive de notícias boas. Senão, qual é a razão da gente querer levantar todo dia, né, nessa corre-corre do dia, pegar transporte público e ir trabalhar? A gente precisa mostrar o Brasil real. E o Brasil real é o Brasil que está dando certo. O Brasil está dando certo. Fala alguém aqui que não é do PT, que é da Frente Ampla, que é uma pessoa de centro. Eu dialogo com a esquerda, eu dialogo com a direita, eu tenho a capacidade de fazer as críticas construtivas para os dois lados. Eu falo aqui como professor, eu falo aqui como quem faz política há muitos anos. Então, eu já vi momentos muito mais críticos, uma inflação que bateu mais de 90% ao ano. Não estou desmerecendo a inflação, que está altíssima, e nós não podemos conviver com uma inflação de 5,5% no Brasil. Não é isso. Eu estou apenas justificando que, assim, nós temos dentro desse planejamento, nós sabemos onde queremos chegar, como chegar, e estamos fazendo o dever de casa. Nós vivemos momentos onde nós tínhamos um terço da população brasileira na mais absoluta miséria, não é pobreza. Estamos saindo do mapa da fome, nós nunca tivemos tantas pessoas empregadas, fazendo um parênteses, nós nunca tivemos tantos jovens no mercado de trabalho, nunca tivemos tantas mulheres no mercado de trabalho. A massa salarial, embora o alimento esteja caro, né, lá atrás, no governo passado, ele estava caro e o salário mínimo só subia com a inflação. Agora o salário mínimo sobe com a inflação mais um percentual, ou seja, está tendo ganho de massa salarial. Há muito tempo o Brasil não crescia 2 anos consecutivos acima de 3%. Isso significa mais renda, isso significa movimentar o comércio, a indústria. Acabamos de aprovar uma reforma tributária que sozinha, a partir de 27, sozinha, estamos falando de crescimento de PIB, ela pode fazer o Brasil crescer todo ano quase 1%. Sozinha, só pelo que ele significa para a indústria brasileira. Se a gente ficar falando aqui, balança comercial, nunca exportamos tanto, estamos vindo com uma safra agora forte. Todos os números que nós olharmos, né, todos os números, inclusive na área da educação, na área de saúde, a gente tem gargalos, a gente tem um problema sério de segurança pública no Brasil, temos que ter uma política mesmo de enfrentamento a essa questão.
Ouvimos alguns trechos da entrevista com a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento. Para ouvir o conteúdo completo, acesse o portal da Rádio Gov. Anota aí, radiogov.ebc.com, não, radiogov.ebc.com.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E o Brasil lidera o uso do aplicativo de mensagens WhatsApp para alertas de desastres da Defesa Civil. A iniciativa inédita enviou mais de 1.000 alertas para a população só na primeira quinzena de março. O Direto do Planalto traz esses dados para a gente. Roda aí, Zé.
Direto do Planalto. Saiba mais sobre as ações do governo.
Você sabia que o Brasil foi o primeiro país do mundo a utilizar o aplicativo WhatsApp como canal oficial para envio de alertas de desastres da Defesa Civil? A iniciativa inédita partiu de uma parceria do governo federal e uma empresa especializada em soluções de automação de comunicação, coordenado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O sistema de informações já enviou 1.006 alertas só na primeira quinzena de março deste ano. Em 2024, foram 19.098 alertas enviados. O coordenador-geral de monitoramento e alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Tiago Molina, explica que o objetivo principal é informar a população sobre riscos iminentes para que possam tomar medidas de autoproteção.
Especificamente sobre o envio de alertas via WhatsApp, por ser um aplicativo utilizado por quase a totalidade da população brasileira, este é um mecanismo bastante eficiente que garante que essas informações chegarão de uma maneira ágil e célere para a população e que a população tenha conhecimento daquela informação de risco e possa proceder ações de autoproteção.
Para que você receba os alertas, é preciso cadastrar o CEP da sua região. Para isso, salve o seguinte número no seu celular: 61-2034-4611. Em seguida, inicie a conversa e siga as instruções que vão aparecer. Além dos alertas, o serviço permite consultar recomendações de segurança e rotas de fuga, ações que contribuem para a proteção de todos em situações de emergência. De Brasília, Gisele Brasil.
Você ouviu Direto do Planalto.
E olha que legal, a partir de hoje você vai conhecer aqui no nosso Assunto Federal histórias inspiradoras. São pesquisadoras brasileiras vencedoras do primeiro prêmio Mulheres e Ciência, entregue agora em março, mês da mulher. Em 6 episódios, o Minuto Ciência com Mariana Leite conta essas histórias pra gente. Vamos ouvir o primeiro.
Minuto Ciência.
O Minuto Ciência dá início a uma série de reportagens sobre as 6 pesquisadoras brasileiras e as 3 instituições científicas vencedoras do primeiro prêmio Mulheres e Ciência, iniciativa que reconhece a atuação feminina na ciência. E neste primeiro episódio, eu vou conversar com a professora e pesquisadora da Universidade de Pernambuco, Patrícia Takako Endo, que foi agraciada pelo prêmio na categoria Estímulo. Olá, Patrícia, tudo bem? Para a gente começar, eu queria saber como foi a sua trajetória acadêmica, você que é graduada em Engenharia da Computação, com mestrado e doutorado em Ciência da Computação.
Ao longo dos anos, eu fui mudando minha visão do meu papel no mundo, nesse sentido. Minha graduação, basicamente, era eu e uma outra amiga só de mulheres, numa turma de 30 alunos. E antes, isso não era para mim tanto um desafio, sabe? Mas, de fato, quando eu me posicionei como cientista, como pesquisadora, eu senti esses desafios um pouco mais na pele, né? Realmente, da gente se sentir em situações desconfortáveis. Eu acho que eu enfrentei sempre muito lutando ali, brigando pelo meu espaço, né? Que eu acho que o nosso papel hoje é estar nesses espaços, estar nesses locais e se posicionar.
Que tipo de pesquisa você desenvolve, Patrícia?
Minhas pesquisas, né, meu projeto de pesquisas estão voltadas para a aplicação de inteligência artificial, né, de modelos de inteligência artificial, para ajudar o profissional de saúde em todo o ciclo de prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes. Em especial, eu tenho dois braços. Um são as doenças tropicais negligenciadas, DTNs, e o outro é a saúde materna e neonatal. E aí a gente trabalha muito forte com o Sistema Único de Saúde do Brasil, nosso querido SUS, né? Então, tenho trabalhado nesses últimos 5, 6 anos de forma que eu possa, em algum momento, a gente sabe, né? Todo o desenvolvimento da pesquisa demora, é um ciclo demorado. E eu quero muito, assim, que um dia eu consiga ver uma dessas nossas soluções, um desses nossos projetos, de fato, sendo utilizado lá na ponta, lá no SUS, né?
E qual o significado do Prêmio Mulheres em Ciência para você, uma das agraciadas nesta primeira edição?
Esse prêmio não só me posiciona, mas me dá aí um incentivo, me dá forças, me dá energias para continuar minha caminhada e mais, inspirando outras meninas e outras mulheres para que elas possam também ter uma referência, assim como eu tive, né, uma referência de pesquisadora, que eu possa também, de alguma forma, né, ser essa pessoa, essa referência, essa inspiração, para que outras meninas também tenham coragem, seja de iniciar suas carreiras na academia, na área de computação, ou de continuarem, né, suas carreiras acadêmicas.
Patrícia, para você que nasceu na Paraíba e hoje em dia mora no Recife, capital pernambucana, o que simboliza ser uma das representantes do Nordeste na premiação?
Me dá muito orgulho ser uma das representantes do Nordeste nesse prêmio. Eu sou paraibana de nascença, fui criada e fiz a graduação em Belém do Pará, né, no Norte, e estou em Recife, Pernambuco, há quase 20 anos. Então, ser uma representante do Nordeste, né, por todas essas questões da minha própria vida, me deixa muito feliz e muito honrada.
E qual recado você deixa para as mulheres que querem seguir carreiras científicas?
O meu maior desejo é que realmente as pessoas que tenham essa vocação para a ciência, né, que ela não, especialmente as mulheres, que elas não se deixem abater por essas questões externas da sociedade. E aí eu estou falando muito especificamente, né, na área de computação, que elas não se deixem levar por essas questões de machismo estrutural que a gente sente na pele, no dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, né, que realmente a gente possa ser esse exemplo, essa inspiração. Eu não gosto muito de falar que a gente é guerreira porque, se eu pudesse, eu não estaria nessa guerra, né? Escolher, se a gente pudesse escolher, mas que realmente é que a gente possa seguir o nosso caminho, construir o nosso sonho e principalmente ser feliz durante essa caminhada, sabe?
O Minuto Ciência conversou com Patrícia Takeko Endo, uma das vencedoras do Prêmio Mulheres e Ciência, promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Ministério das Mulheres, Conselho Britânico e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. O Minuto Ciência fica por aqui. Com produção de Ayana Carneiro, reportagem Mariana Leite. Até a próxima.
Minuto Ciência.
E vamos voltar a falar sobre a visita oficial do governo brasileiro ao Japão? Como a gente já destacou aqui no Assunto Federal, o presidente Lula está em Tóquio, acompanhado aí de vários ministros, entre eles o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Isso porque o objetivo dessa viagem é fortalecer as relações entre os dois países em várias áreas estratégicas. E nessa ampla agenda, o ministro Alexandre Silveira participa do Fórum Econômico Brasil-Japão. Vamos saber mais no boletim Conexão Energia de hoje.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O ministro Alexandre Silveira participa ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Fórum Econômico Brasil-Japão,
O encontro celebra os 130 anos de amizade entre as nações e busca novas perspectivas para ampliar as relações comerciais. O fortalecimento das relações com o Mercosul também é destaque no encontro. O ministro Alexandre Silveira participa do painel Cooperação Econômica Japão-Mercosul e realiza palestra no High Level Ministerial Session. Descarbonização e energias renováveis e cooperação Brasil-Japão no desenvolvimento sustentável também serão temas debatidos no fórum, além de encontros com o imperador Naruhito e o primeiro-ministro Shigeru Ishiba. O presidente Lula assina acordos estratégicos em ciência e tecnologia, saúde e educação. O Ministério de Minas e Energia publicou a Agenda Regulatória 2025-2027, que define as diretrizes prioritárias para o setor energético nos próximos 3 anos. Segurança energética, transição para fontes renováveis e descarbonização são os temas em destaque. A nova agenda segue os princípios da política de governança do Ministério por meio do Programa de Análise de Impacto Regulatório do MME. O ministro Alexandre Silveira destacou a importância de uma regulação moderna e eficiente que equilibra segurança energética, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Disse também que a prioridade é garantir previsibilidade para os investidores, fortalecer a matriz energética nacional e impulsionar a transição para fontes mais limpas e renováveis. Para mais informações, acesse a portaria MME 829-2025. Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, com os destaques da Voz de hoje em primeira mão. Olá, Mari, boa tarde.
Oi, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes da Rádio Gov. Luciano, hoje a gente vai ter mais uma reportagem com a cobertura completa da visita do presidente Lula ao Japão. Hoje houve uma reunião muito importante lá do presidente com ministros brasileiros e exportadores de carne do Brasil. Você sabe que o Japão é um dos países que mais importa carne no mundo e é um mercado que a gente ainda precisa abrir. O Japão não compra carne do Brasil atualmente. Então essa é uma das missões, das principais missões da comitiva do governo brasileiro lá. Por isso que empresários, inclusive exportadores de carne, acompanharam o presidente Lula, né, integrantes da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne.
Uma boa chance, né? Boa chance.
Exatamente. E aí o nosso repórter que está lá no Japão, Pablo Mundim, acompanhando tudo isso, acompanhou tudo isso que aconteceu, foi ao longo do dia de hoje no Japão, madrugada no Brasil, né? Essas 12 horas de fuso horário deixa a gente doidinho.
Ainda tem uma dificuldade técnica, né? Imagina, né? 7 horas da noite aqui, 7 horas da manhã lá. Como é que prepara a reportagem? É durante a madrugada? Então,
tem toda uma logística, viu? E aí o presidente Lula também foi recebido hoje pelo imperador Naruhito e pela imperatriz Masako. Lá em Tóquio, e foi um encontro importante porque... Esse tipo de recepção imperial lá, ela não acontece sempre, não.
É rara, né?
Eles não saem abrindo a porta assim de qualquer jeito, não. E aí, Luciano, é um momento importante também para reforçar as relações entre os dois países, né? Existe uma comunidade de brasileiros muito grande morando no Japão e, ao mesmo tempo, a gente tem aqui uma vasta descendência de japoneses no Brasil também. Eu mesma sou casada com um descendente japonês.
Então, aí, o bairro da Liberdade que eu digo, lá em São Paulo, né?
O pessoal do Paraná também, então Paraná é uma colônia, também, né? Uma corônia muito grande no Paraná. Então a gente vai falar muito sobre isso hoje ainda na Voz do Brasil e vamos ter também, hoje na Voz, uma entrevista com o presidente do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Leandro Graz. E, entre outras coisas, ele vai falar sobre aquela região que a gente comentou aqui outro dia, da Pequena África, que reúne uma série de sítios
Porto
históricos.
Porto do Valongo e tal, né?
O Cais do Valongo lá no Rio. Exatamente. O Cemitério dos Pretos Novos, enfim. é uma região importante. Ele vai falar um pouco disso pra gente. Vai falar também da reconstrução daquela igreja que caiu em Salvador no ano passado. Como é que tá essa recuperação e como é que o IFAM atua, né, na preservação de patrimônios como esses.
Bem interessante. A partir das 19h para todas as emissoras de rádio do Brasil, né?
Eu e você, Luciano, daqui a pouquinho, hein?
Valeu, Mariana. Obrigado.
Tchau, tchau.
Assunto Federal.
Momento Serviço. Os pagamentos do Bolsa Família continuam amanhã, quarta-feira, para beneficiários com NIS de final 7. Vamos saber mais no Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta quarta-feira, dia 26, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março para os beneficiários com o número de identificação social NIS terminado em 7. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
E termina na sexta-feira a Escuta Nacional de Professores e Professoras que Ensinam Matemática. Legal, né? Uma iniciativa aí do MEC. Então você que é professor ou professora de matemática, não perde a oportunidade de participar e expressar as suas necessidades. Lademir Filipim.
O Ministério da Educação vai concluir na próxima sexta-feira, 28 de março, a Escuta Nacional de Professores e Professoras que Ensinam Matemática. A iniciativa já ouviu profissionais do ensino fundamental e do ensino médio, da educação básica e da educação profissional e tecnológica de 26 estados e do Distrito Federal, em mais de 2 mil municípios. O objetivo é coletar contribuições dos docentes a fim de orientar e definir ações e estratégias para a melhoria da aprendizagem nessa área de conhecimento, com base nas necessidades e nas demandas apontadas pelos professores. Com a iniciativa, o MEC espera melhorar as práticas pedagógicas no país e fortalecer a importância dos educadores. Por meio de um questionário online, os cerca de 600 mil professores que ensinam matemática em todo o Brasil podem responder à pesquisa de forma autônoma e anônima. O tempo necessário para completar o questionário é de 20 a 30 minutos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Mais informações sobre como participar da escuta você encontra no site gov.br/mec. Ainda sobre educação, atenção, hein? Esses são os últimos dias aí para se cadastrar no PEDMEIA Licenciaturas. Prazo termina domingo, dia 30. Stefânia Lima.
Estudantes elegíveis ao PEDMEIA Licenciaturas, programa do governo federal que incentiva o ingresso na carreira docente, têm até 30 de março para finalizar o cadastro e garantir a primeira parcela da bolsa. O cadastro deve ser realizado na plataforma Freire, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pelo endereço capes.gov.br. O MEC orienta que, caso o estudante não conclua a inscrição no prazo, ainda vai ser possível acessar a plataforma. Porém, nesse caso, o candidato só irá receber a primeira parcela da bolsa posteriormente. A medida vale, por exemplo, para aprovados por meio da lista de espera do ProUni. O programa oferece R$ 1.050 mensais para alunos aprovados em cursos presenciais de licenciaturas via SISU, ProUni ou FIES, com nota mínima de 650 no Enem 2024. Parte do valor vai ser depositada como poupança e liberada após o ingresso na rede pública. Conforme o edital da seleção, o cadastro não assegura a concessão da bolsa. O resultado final com a confirmação estará disponível para os candidatos em 14 de abril e o MEC disponibilizou até 12 mil bolsas para este ano. Acesse mais informações em gov.br/MEC. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
Acabou, mas amanhã tem mais. A partir das 16h, espero você para mais um Assunto Federal, cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você e até quarta. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.